Por mais relevantes que sejam as mídias sociais, ter um site é a sua casa própria. Veja, toda empresa e profissional só realmente vai demonstrar credibilidade se trabalhar no seu terreno próprio. Se você quer investir em um site, hoje você tem inúmeras possibilidades. Mas qual escolher a melhor? O que é mais adequado para você? Muito além de códigos, fonte e linguagens de programação, hoje o formato de desenvolvimento de sites vai além de codar. Descubra nesse bate-papo que eu vou te mostrar agora aqui com o Marcelo Didier, um colega e querido amigo que também é desenvolvedor de sites, como que a gente vê o futuro desse mercado. Olá, pessoal do First Pixel! Sejam mais bem-vindos a uma edição. Aqui quem está falando é a Fernanda Prevedelo, a.k.a. Feprevê. E nessa edição eu tenho um convidado muito especial. Ele é um colega de trabalho, né? Um colega de profissão. Na verdade, nós somos concorrentes, mas nós somos muitos amigos. A gente fala que é a versão gêmea uma da outra, a versão inversa uma da outra. Porque a gente tem os mesmos gostos, ele tem uma Harley Davidson, sou super apaixonada por Harley Davidson. A gente trabalha com o mesmo construtor visual e é essa a nossa pauta. A gente vai tratar hoje de como que está sendo o desenvolvimento web nos dias de hoje. Nós estamos em 2020, mais especificamente em setembro. Se você estiver ouvindo essa edição na posteridade, essa edição foi gravada em setembro de 2020. E o meu convidado, nada mais, nada menos do que o dono de uma agência web. O nome dele é Marcelo Didier. Oi, Má, tudo bem? Se apresenta aí pro pessoal.
Oi, Fê, tudo bom? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, acho que debater sobre esse tema aí, encontrar, a gente teve uma felicidade pela própria internet, essa revolução aí, né, que a gente já vive há muito tempo. De encontrar pessoas que aparentemente poderiam ser concorrentes, mas acho que mais do que isso, entende que a capacidade da parceria gera um ganho enorme para todos. E acho que isso nos conecta. E o que nós nos identificamos inicialmente foi principalmente pelo nosso desenvolvedor de páginas ali para o WordPress, que foi a Divi Builder, e a gente vai falar sobre todos esses aspectos que a gente vem vivendo.
Muito bem, é isso aí. A gente vai tratar hoje de um termo que o Webflow, que é também um outro produtor de sites, uma outra plataforma criou, que é chamado comunidade no code, ou seja, a comunidade que desenvolve sem códigos, né? Hoje a gente viu que o WordPress, para quem é tanto usuário do WordPress, desenvolvedor, cliente, como os upgrades, né, as melhorias, está trazendo cada vez mais autonomia para as pessoas que gerem sites, né, sozinhos, como a visualização, como toda a parte de construção de site, de páginas, de blog, ela está cada vez menos interligada no contato que a gente tem com o código-fonte, né, com aquela necessidade de saber HTML e CSS, que para o usuário final isso é um pesadelo, e cada vez mais ligado à experiência de você realmente tendo aí a autonomia da ferramenta, você mesmo poder gerir os elementos, gerir ali os recursos, né, das páginas, como botões, galeria de fotos e por aí vai. Então, tendo aí já essa introdução da gente comentar sobre esse desenvolvimento no-code, né, que a gente fala, que é o desenvolvimento de páginas sem código, a gente também entra num embate com relação a outra classe de desenvolvimento, que são os programadores. Mas, pois bem, é realmente um assunto polêmico, é um assunto que levanta questionamentos. E aí eu queria saber de você, Didi, o que você recebe de feedback com relação às pessoas que querem desenvolver sites contigo, porque eu sei que a sua gama de escopo de trabalho, ela é bem grande. Você faz site institucional, você faz blog, você faz EAD, né, que eu tô sabendo que é o e-learning, que são aquelas plataformas para você gerenciar cursos online, para quem não está aí íntimo do termo, lojas virtuais também. E aí, quando você recebe uma solicitação e está naquele briefing de orçamento, a pessoa pergunta, tá, mas em qual plataforma você vai desenvolver? Né? Você vai codar isso do zero? Como é que você vai personalizar usando uma ferramenta pronta? Tem todo aquele embate. O que você explicaria para essa pessoa?
Eu entendo, Fê, assim, primeiro que o processo vem da formação, né? A gente teve o desenvolvimento raiz, código puro, replicação de páginas de livro lá no começo, e naturalmente, a gente como ser, né, como capacidade de ser humano de se reorganizar, foi entendendo que se a gente estabelecesse as comunidades de desenvolvimento, né, poderiam ter um ganho muito maior para todos ali envolvidos, né? As plataformas e os códigos open source, né? Que foi o modelo de formação, WordPress, Joomla, Drupal, Magento e tantos outros que têm o seu código aberto nesse formato e naturalmente dentro dessa evolução. Ou seja, imagina que ao passo que eu tenho uma empresa que é proprietária de um código, não do código open source, sou proprietário de um código, eu entendo que se eu tenho muitas outras cabeças pensantes em vulnerabilidade, em possibilidades de melhorias, etc., eu acho que a comunidade toda ganha. E aí, nesse desenvolvimento, surgiu a possibilidade dos page builders, que a gente está chamando, que são os construtores de página visual, que, como a Fernanda explicou, e esse processo, ele veio ajudando de forma absurda dentro dessa construção. Muito mais do que a ferramenta que se usa, é o profissional que está ali por trás. Eu acho que é nisso que a gente converge muito, né? Eu e a Fê, nessa relação. Então, assim, não importa se eu vou usar o Elementor, que é outro page builder, se eu vou usar a Div Builder, de que forma eu soluciono problemas. E problemas são diretos na gestão do site, administração, atualização, mas também os indiretos, que é a capacidade da velocidade, de você poder dominar essas alterações sem ter que necessariamente trabalhar com modelos mais arcaicos. Então, no meu entendimento, nesse processo aqui dentro, a gente faz uma definição muito clara do escopo para que a gente comece pelo final. O final é o quê? A expectativa que ele tem, o prazo que ele está estabelecendo, qual que é a complexidade do projeto que a gente vai lidar. Imagina se para todo projeto eu fosse desenvolver do zero, né? Fosse codar, fosse fazer o login, fosse fazer...
Pois é. Imagina reinventar a roda toda vez que quiser criar um carro.
Exato. E aí o que eu trago nesse caminho junto é... Legal, na questão da construção do tijolinho, a gente não começa do zero. Onde a gente começa do zero é o que você está falando. Experiência do usuário, de que forma, a experiência, né, do usuário final que vai consumir aquele conteúdo. Não é todo mundo que está apto a fazer o seu site, por isso existem profissionais. Assim como você tem, eu vou dar um exemplo mais simples possível. Eu mesmo posso pintar a parede da agência, do escritório, da onde for. Mas eu tenho certeza que eu vou demorar 3, 4, 5 vezes mais, e esse tempo que eu poderia estar focado em alguma coisa que me gerasse retorno ou resultado direto, indireto, aprendizado e tantas outras coisas, não seria o ideal. E na minha visão, na minha experiência, eu entendo muito, muito essa visão ali, né? Que é mais interessante ter um pintor que faz aquilo todo dia, ou quase todo dia, ou uma pessoa que faz, que vai ter habilidade muito mais rápida e muito mais fácil de matar vários desafios que se tem no desenvolvimento. Então, por isso também que a gente entra nesse aspecto da agência ou do escopo do aprendizado ali que vai se ter.
Legal, eu concordo muito com isso. E ainda complemento com o fator de que essa possibilidade da tecnologia estar propiciando para a gente mais ferramentas de desenvolvimento de construção visual também está tornando a parte de desenvolvimento mais acessível, porque a gente tem aí dois fatores principais, tempo e dinheiro, né? Você imagina se a gente precisasse codar um site do zero. Para quem não entende como é que é o processo de tudo isso, realmente é muito trabalhoso, né? Porque a gente, independentemente da ferramenta que a gente usa, a gente passa por etapas. Mas quando chegava naquela etapa, isso nos primórdios, né, da internet, quando a gente trabalhava lá no front-end, no Dreamweaver, em outros softwares de desenvolvimento de código, para a gente poder realmente fazer com que aquilo que está sendo visualizado pelo... visitante, eu detesto essa palavra, me recuso a usar sempre, mas pelo usuário, né? Como é que ele também vai ser entendido pela máquina? A gente não tinha tantos parâmetros que hoje a gente tem que se deparar, e mesmo com a internet cada vez mais rápida, a gente tem que focar em questões muito mais profundas do que a forma como o seu site é visualizado nos navegadores, a forma, a velocidade que ele tem nos dispositivos. A gente também tem que averiguar como é que está sendo o carregamento desse site nos dispositivos. A gente tem que pensar na experiência desse visitante, desse consumidor, desse comprador. A nossa energia agora, ela está além daqueles elementos técnicos que a gente tinha quando a gente trabalhava em empresas que só tinham a característica da gente saber operacionalizar um software. Isso já não cabe mais hoje. Eu entro até agora num novo tópico para a gente discutir, Didi, sobre essa questão de novos profissionais entrando no mercado. Quais são as habilidades que você, como dono de agência, se depara e percebe, tanto nas virtudes que eles chegam para você e falam, olha, eu sei fazer isso, e daquilo que você também cobra deles, né? Olha, independentemente de você saber mexer no Adobe XD, no Figma, de você saber o WordPress e tal, que mais que você pode entregar para quando eu receber aqui um cliente querendo um orçamento para um site institucional? O que você tem a dizer sobre isso?
Então, eu vejo assim, primeiro, é polêmica, né? A gente vai entrar em alguns aspectos bem complexos, adoro, mas dá para, lógico, a gente simplifica e apresenta aqui para explicar. Então, eu sinto minha visão um pouco, né? Eu não sou, eu entendo que eu estou em desenvolvimento, me desenvolvo todo dia, aprendo muito com, principalmente com a Fê e com tantas outras pessoas que a gente vai se relacionando e construindo. Eu sou uma pessoa que venho do esporte, né? Eu joguei handball em alto rendimento, cheguei a jogar na França, falando um pouquinho, e depois fui para a área de comunicação, e aí me formei em design digital, e aí veio esse desafio da agência e tudo. E eu sou uma pessoa que preciso de pessoas, eu preciso jogar junto, eu preciso ter equipe, time, pessoas ali estabelecidas, mas não é simples, não é nada simples. Porém, a gente pode simplificar ou deixar, pode deixar de forma mais complexa ou simplificar. Vamos pelo lado da simplificação. Então, eu sinto uma geração hoje de pessoas que vêm trabalhar comigo, com a gente, que são pessoas que estão numa velocidade de vida que é muito rápido, muito rápido. A construção do tijolo, ela tem que ser vezes 10. Quer dizer, ele está entrando hoje perguntando quando vai ser efetivado. E opa, calma, existe um gap muito grande aqui. O que eu busco é muito mais a essência da pessoa, então, ou algumas características, do que necessariamente a parte técnica. Então, só para vocês entenderem aonde a gente está chegando, na minha visão, é muito mais importante eu ter uma pessoa que está afim de aprender o tempo inteiro do que ter uma pessoa que sabe tudo o tempo inteiro e que não está disposta a escutar crítica ou que não está disposta a evoluir com a crítica construtiva, né? Todo mundo sabe, né? A gente brinca na área de criação que você tem aquela curva de projeto. Primeiro é um amor, lá no topo, depois você vai lá embaixo, onde você odeia aquele projeto e volta a amar ele de novo. Mas esse processo de crítica e evolução dentro da criação, né? Falando um pouco dos profissionais, é um processo que eu procuro trabalhar aqui, se eu puder complementar com alguns insights. A gente usa um livro aqui como base da cultura da empresa, que é a teoria dos teotecas, os quatro compromissos. Não sei se você já leu, Fê, já chegou a dar uma lida nele?
Não conheço esse livro, depois eu vou dar uma pesquisada.
Ele é um livro super fininho, prometo que ele não toma muito tempo, e ele, o legal é que ele trata quatro compromissos. O primeiro dele é ser impecável com a palavra, não levar para o lado pessoal, não tirar a conclusão precipitada e fazer sempre 100%. Esses compromissos que se viviam nesse grupo, né, os teotecas ali e tal, ajudava a quebrar várias questões de ego, várias questões de diferenciação disso, daquilo, que a gente usa aqui e traz uma clareza muito grande. Porque eu entendo que a diferença do que a gente vive tem que somar e não tem que repelir. Não é o fato de... a gente aqui tem também algumas regras onde a gente acaba nem discutindo política, nem discutindo coisas de gosto pessoal, né? De, não só, né, a política, mas assim também futebol, religião, são coisas de questões muito pessoais, então. Exato, mas essa visão ali dos quatro compromissos e das três atitudes, então, voltando na sua pergunta, o que, que eu procuro? Três atitudes principais: trabalho em equipe, trazer sempre solução, trazer sempre solução é muito importante, né? trabalho em equipe, trazer sempre solução e estar sempre aprendendo. Então, qual que é a diferença de trazer solução e estar aprendendo? Aprendendo, ele está solucionando o que ele está vivendo. Trazendo solução do tipo Marcelo, cara, travou aqui, não consigo fazer isso, mas eu vi que existe isso, 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 isso. Qual o caminho que eu devo seguir? Porque eu vejo muito na visão, e é lógico que a gente também fala de envolvimento, na cultura a gente fala de vestir a camisa, a gente vai entrar até em aspectos mais profundos da nossa vivência no nosso país, que eu tive conversando com um cara que é especialista em CX, muito legal, chama Sérgio Frias, e vale a pena seguir o Instagram dele e tudo, ele tem uma visão bem legal, acho que é Sérgio Frias Oficial, underline oficial, alguma coisa assim, e ele fala muito assim, no nosso país, e olha a polêmica, então no nosso país, a gente foi um dos últimos países a abolir a escravatura, ou seja, quando a gente fala de prestação de serviço, existe uma relação intrínseca vivida culturalmente que é, se você presta serviço para mim, é porque se eu fosse pior que você, eu prestaria serviço para você. E é uma visão cultural enraizada totalmente errada, totalmente absurda. Porque quando alguém vai para o exército, o que, que ela está fazendo? Ela está servindo ao exército. Quando algum casal, alguma família deixa de trabalhar para cuidar dos filhos, ela está servindo a família. Ou seja, a capacidade de servir ao próximo é tão nobre, né? E cada um na sua religião e tudo, mas assim, é tão nobre que a gente acaba distorcendo. Então, quando eu trago para a equipe aqui dentro essa visão, é uma porta que se abre na maioria da cabeça das pessoas que estão aqui dentro, que elas falam, caramba, existe um propósito na ação de servir. Mas é um propósito além. Hoje a gente impacta, nos estudos que a gente faz, a gente impacta em torno de 750 mil pessoas dentro do EAD.
Muito bem. Eu acho essa parte de realmente atrelar valores pessoais e valores morais muito importantes. Eu tive uma situação em que eu trabalhava numa agência digital, onde um prospect, que na verdade era um contato pessoal de um dos donos da agência, ele queria fazer um site de acompanhante de luxo, né? Vulgo, né? Prostitutas. Tô falando acompanhante de luxo para ser delicada. para ser simpática, mas você aí já entendeu. Muito bem. E aí, uma das coisas que eu sempre tive com relação a essa questão de você se dar o valor, é nunca deixar, primeiro, o dinheiro falar mais alto. Por quê? Porque às vezes você se coloca em determinadas situações em que o dinheiro não vai pagar a tua paz, o dinheiro não vai pagar a tua sanidade mental. Hoje, né, a gente está vivendo isso mais do que nunca. Mas eu falei para ele assim, olha, eu acho melhor vocês contratarem um outro profissional, porque eu não vou ficar confortável e não tá dentro dos meus valores eu fazer esse tipo de serviço. E dito e feito, ele respeitou, achou tudo bem, não chiou nem nada. Mas ele teve que contratar um outro profissional, e as coisas são assim. Então, eu entendo você como gestor, né, essa questão toda da importância das pessoas que entram dentro do teu time, que entram no teu time, como esse alinhamento moral é muito importante, né? Essa questão toda da gente trabalhar com tecnologia, independentemente da gente estar na frente do computador, os nossos relacionamentos e a nossa conexão humana, ela está cada vez mais forte. O que as pessoas precisam perceber é que a tecnologia não é um demônio, né? Ela pode ser usada para fins maléficos, para fins ruins, mas ela veio, na verdade, para facilitar as nossas vidas, né? Ela veio para facilitar processos, para quebrar barreiras, para a gente ir mais adiante na questão das conquistas e possibilidades. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta agora, voltada nisso, porque como a gente veio de um mercado que praticamente é novo, né? Não existem profissionais com mais de 50 anos da nossa profissão fazendo o que a gente faz. Não tem mesmo. Eu vejo que a pessoa mais velha hoje que trabalha com o que a gente trabalha deve estar entrando agora nos seus 50 anos de idade. Então, como a gente passou por essa etapa de primeiro estudar tecnologia e tem que estudar a linguagem de programação, porque a gente era demandado naquela época, hoje eu vejo que a gente tem que saber muito mais sobre storytelling, jornada, custom success e por aí vai. Então, o que você, como gestor, está se aprimorando, né? Porque isso é nos seus valores, aquele teu 1% melhor a cada dia, que você até coloca no seu Instagram, eu acho muito legal. Porque as pessoas se identificam, né, com as pessoas de mesmo valor. Então, o que você está se aprimorando nesse sentido e o que você também reflete nas pessoas que estão ao teu redor?
Acho que, primeiro assim, essa ideia de 1% melhor a cada dia é para você entender o seu nível de cobrança. Eu preciso, amanhã eu resolvi fazer dieta, eu vou cortar todas as comidas do mundo, eu vou fazer... Não, eu vou fazer um pouquinho melhor todo dia. Porque no final de um ano eu vou pelo menos estar 360% melhor.
360 é quilos mais magro.
Exato, se for a meta. Se for a... Mas o que eu quero dizer nessa questão é principalmente assim, para entender o nível de cobrança, é importante, né? Tem várias pessoas que às vezes a gente escuta, os gurus digitais e tudo também, que falam, um é melhor que zero. Então, vamos evoluindo. E é esse o toque que eu quero dar nessa relação. Quando a gente está falando dessa visão mais humana, eu tive a felicidade e a oportunidade também de vivenciar muitas coisas diferentes na minha vida, né? Já vendi porta a porta, já fiz muitas coisas, e isso me ajuda muito a entender a relação que a gente vive. É exatamente o que você falou, tecnologia é um facilitador, né? Até porque eu não sei nem que ferramenta que eu escolho, tem tantas ferramentas e tal. Você tem que começar por alguma e tudo, enfim, e entender quais vão trazer os valores que você está buscando, porque assim... O que você precisa de verdade na tecnologia é que ela te facilite. Então, vou falar do meu contexto. Eu comecei com a agência lá em 2010 e eu anotava, eu tinha caderno semanal, aqueles cadernos de semana, e anotava as horas, tudo, anotava as reuniões, horário de trabalho e tal, tudo que eu faço hoje no meu Google Agenda. Então, eu fazia questão, porque para mim era visual, precisava ser visual. E, ao mesmo tempo, eu fazia gestão de clientes através de planilhas e tal e tudo. E aí eu comecei a entender a necessidade que eu precisaria de uma plataforma que me facilitasse que situação. Eu saí do meu trabalho, eu fechei tudo, tudo está no trabalho. Então, eu paro de pensar no trabalho e vou viver o equilíbrio, né? Cada coisa na sua hora, tá? Viver com a família, não sei o quê. Isso me ajudou muito a entender o contexto de uso da tecnologia. Por isso... É importante pensar e perceber isso, né? No contexto de ferramenta, tá? Você olhando a tecnologia como ferramenta. Agora, quando a gente provém solução, né, Fê? A gente, nós somos exatamente agentes de provenção de solução. Não sei nem se existe esse termo, né, essa palavra, mas o que eu quero dizer com isso é, independente da ferramenta, é preciso entender que a pessoa está te contratando porque ela se identifica com você. O que a gente está fazendo hoje, trocando essa ideia, é porque a gente se identifica com o outro, respeita o trabalho de um do outro e até rola indicações, né, de um para outro, porque a gente entende que a gente soma, não que a gente compete. Não é a questão... Porque também a gente entende o tamanho que é esse mercado. A gente vive numa linha, na minha opinião, de percepção dessa identificação, que é a linha da vida na abundância. Você pode viver a linha na vida do medo, né? Que o medo é, vai acabar, então eu não tenho, eu vou gastar e eu não vou ter para ter. Ou na linha da abundância, entender que o mundo é uma oportunidade tão infinita que as coisas vão acontecendo. Lógico que você não vai fazer nenhuma loucura, mas as coisas vão acontecendo. Eu não sei por que calhou nesse momento de ter acontecido, de ter te conhecido. Eu sou aqui de São Paulo, se eu não me engano você é de Joinville, e a gente está fazendo esse trabalho junto, certo?
Na verdade, eu sou de São Paulo, mas depois eu me mudei para Curitiba e agora estou em Jaraguá do Sul.
Jaraguá do Sul, desculpa, viajei total, mas...
Mas Joinville tá pertinho, você não errou muito longe, não.
Mas olha que louco, a gente está fazendo esse podcast, fazendo isso acontecer, trocando essa ideia, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem dentro da gente a questão de compartilhar essa informação e alguns insights que eu posso viver, que você pode viver, e entender que a tecnologia, o que a gente faz é, de alguma forma, facilitar e traduzir os desafios que se tem com a internet. Né? Eu entendo que a grande vantagem da internet é eu falar com quem quer falar comigo. Simplesmente nessa linha, até de marketing de conteúdo e outras coisas mais, mas essa linha, e a gente, nós sermos o provedor do pensamento em relação a essas experiências, com as nossas habilidades, né, com o desenvolvimento dessas habilidades, e essas trocas, de forma com que a gente vai percebendo essa evolução, eu faço muito por etapa os projetos, para que o cliente também entenda que é uma evolução contínua. Que não adianta ele achar que ele vai fazer a mesma coisa de 1% melhor todo dia, ele vai chegar de uma hora para outra e vai falar, olha, eu quero a melhor plataforma do mundo, quero gastar milhões e quero fazer isso e vou ter milhões de resultados. Opa, calma, calma, porque a gente precisa testar para escalar. No digital não existe a receita perfeita, né?
Exatamente. Eu vejo que essa situação que a gente está passando hoje com a pandemia, ela trouxe para a gente a possibilidade das produtoras de sites terem aí um mar de nadar de braçada, porque todo mundo migrou em massa para a web. Só que a maioria está migrando e não está sabendo ser direcionado, né? Não tem ninguém que pega na mão e fala, olha, deixa eu te ensinar uma nova linguagem, que não me refiro à linguagem de programação, mas uma linguagem de comunicação. Como é que eu me comunico com os meus clientes pela internet? Como que eu me comunico com o meu aspecto de vendas, de prospecção, de negócios via internet? No final das coisas... no final das contas é tudo a mesma coisa, né? Só que assim, os processos eles são um pouco diferentes. Mas a questão principal que eu vejo nesse sentido que a gente está falando operacional, valores e tal, a gente foi até longe, mas no final das contas a gente vai fazer um 360, porque falando de construtores visuais, a gente tem que atrelar que essa necessidade que o mercado teve de ter uma ferramenta que usa um terço da internet, que é o WordPress, não é à toa. Então, quando a comunidade, que nem você falou, ela se une, ela soma, ela traz benefícios, ela está evidenciando ali a necessidade humana, a necessidade daquilo que eu preciso aprender para poder desenvolver. E um site é basicamente isso. A gente tem que pensar que um site não é só um gasto. Ai, putz, eu vou gastar 5 pau com esse site, eu vou gastar... uma mensalidade de R$600 numa loja virtual. Mas aí a pessoa não percebe, se ela colocar isso para o mundo analógico, e não, se ela sair do mundo digital e colocar para o mundo analógico, ela gastaria R$600 com um funcionário? Eu duvido muito que ela teria que pagar só R$600 para um funcionário. Ela gastaria, sei lá, R$300 na mensalidade de uma plataforma de e-commerce, sendo que se ela abrisse um quiosque no shopping ou uma loja física, ela gastaria R$300 por mês? Eu duvido muito. Então, o parâmetro da gente demonstrar isso para essa nova leva de possibilidades que a gente está tendo de pessoas que estão entrando agora para o mundo do mercado digital, é uma responsabilidade que nós, como profissionais de web, também temos que educar, né? A gente sabe que educar cliente é um processo de toda agência, né? De toda empresa que trabalha principalmente nesse âmbito digital, porque, como eu falei, a nossa profissão não é uma profissão antiga, não é uma profissão regulamentada. Então, a gente tem que mostrar realmente que o A mais B vai dar C. Eu não posso simplesmente falar para o cliente, ó, confia em mim que vai dar certo. Não, eu tenho que mostrar os parâmetros, eu tenho que pegar ele na mão e caminhar com ele junto na jornada. E se você mostrar isso com ferramentas que facilitam o processo, você está ali sendo um facilitador também de resultados na vida do teu cliente, né? O termo de Customer Success, ele não tem muito tempo também, tem 10 anos mais ou menos que ele foi criado. Então, tudo isso é muito importante para quando você for realmente adotar uma ferramenta de trabalho e falar, eu quero fazer uma loja. Aí eu falo, ok, você quer fazer uma loja virtual. Você já tem fornecedor? Você já tem estoque? Você já tem forma de pagamento? Você já decidiu quais as regiões que você vai entregar? É para o Brasil inteiro? É para o mundo inteiro? Porque a internet não tem fronteiras. Quando você abre uma loja, você, ok, recebe ali as pessoas que estão passando, mas a internet, você tem que falar com as pessoas certas, porque você pode ter aí dois mundos, aquele de você alcançar realmente todo mundo, mas como hoje o barulho é muito maior na internet, a possibilidade de você ser uma lojinha no deserto é muito maior, porque o barulho está muito grande, então a possibilidade das pessoas não te enxergarem é muito maior, por mais que tenha aí volume. Então tem que ter muita estratégia, tem que pensar com o ser humano no centro, né? Agora, a pergunta que não quer calar pra gente fechar essa discussão, que tá mais profunda do que terapia em grupo. Elementor ou Div Builder? Qual que é o melhor?
Ó, eu vou falar, lógico que provavelmente a gente pode partilhar da mesma possibilidade. Desenvolvo algumas soluções com Elementor, porque as soluções que acabam tendo alguma compatibilidade ali acabam tendo ali dentro, mas 90% do que eu faço é Divi Builder. Por quê, gente? Primeiro são dois modelos, a Fê também vai explicar bem detalhadamente, né, esse processo. Uma tem o modelo freemium e a outra só o de assinatura. Então isso muda o Elementor Freemium e a Divi Builder com assinatura. Mas eu entendo que a Divi Builder é tão simples na ação dela que se torna extremamente encantadora. Eu vou falar de alguns pontos junto com isso que a Fê falou, porque assim, vamos olhar para essa relação, você também que escuta a gente, provavelmente é um web designer ou está nessa área, ou quer também, enfim, vivenciar tudo isso que a gente está falando desse mundo digital, enfim. Quando a gente fala de entrega de performance, a gente está falando de uma entrega dessa promessa, certo? Loja virtual, vamos dar o exemplo da loja virtual, acho que é mais clássico, a relação do espaço físico e do espaço digital. Se eu investisse, então vamos lá, espaço físico, às vezes eu preciso pagar luvas, dependendo do momento, eu tenho que pagar o ponto, eu tenho que pagar o condomínio, né, pagar o boleto que o pessoal chama popularmente, tem que pagar os vendedores e eles têm que performar. Só aí já é uma cadeia enorme. Se eu pegasse esse mesmo valor que eu investiria ali, né, tô falando, e investisse no digital, eu provavelmente traria muitas outras pessoas relacionadas, mas como a Fê levantou, dentro desse mapa de ação, eu também preciso dominar outras possibilidades, como a logística, como estar presente em marketplaces, de pessoas que querem essa experiência, né, de estar, por exemplo, no Mercado Livre, de estar no Submarino, que ele tem esse consumo por esses aplicativos, então eu tenho que estar presente ali. Então, quando a gente está falando dessa, vamos falar, nós desenvolvendo a solução para o cliente, a gente tem que trazer esse mapa de realidade para ele, para que ele entenda que ele pode ter muito mais resultado do que tendo o espaço dele físico, mas quando ele paga o espaço dele físico, ele está pagando o tráfego de pessoas gerais por aquele processo. Então, eu vou abrir uma loja no shopping, me custa o boleto, né, condomínio, essas coisas, 10 mil. Estou pagando 10 mil para as pessoas que trafegam na frente daquele shopping. Então, o shopping me promete que ele tem X, Y, Z, tantos por cento de circulação de pessoas. Agora, imagina se eu tivesse esse recurso na mão, no mundo digital, fazendo pequenos testes para entender quem é a pessoa que está mais com maior probabilidade de compra e eu começar a me relacionar com ela para poder fazer uma oferta que seja realmente interessante para ela. Então, assim, é isso que a Fê falou também da estratégia, é muito importante. E aí a gente tem algumas coisas. Olhando numa esfera em que a gente tem a entrega da performance, que é a promessa, e a entrega dessa promessa. Então, o que eu tenho que fazer para entregar essa promessa? Eu tenho que, na área de desenvolvimento nosso, como freelancer, urgência, como agência, desenvolver um processo. Para o cliente, na visão do cliente, ele precisa perceber essa operação efetiva. Se eu quiser dar mais um passo, que é a parte de atendimento às requisições do cliente, que é a satisfação, eu tenho que ter atitude no olhar de quem está provendo o serviço. Então, olha, está dentro do escopo que a gente estabeleceu, fazer as reuniões, estabelecer essa... Quando a gente vai para a última esfera, que são poucas pessoas que conseguem atingir isso, que é transformar o cliente de forma a deixá-lo encantado, é quando a gente antecipa a capacidade desses clientes, do que eles precisam. Eu estou fazendo esse escopo todo para trazer um insight, porque a grande sacada que eu posso te dar em relação a essa percepção, né, Fê, em conjunto, é eu preciso antecipar e entender as dores do que ele vive para poder transformar ele num cliente encantado pelo meu serviço. Isso vai pela limitação que eu dou para ele, isso vai pela capacidade de resultado que eu mostro para ele, isso vai para todas essas esferas.
Ou seja, não cabe a ele saber qual é a ferramenta que você está usando, cabe a ele saber se realmente o que você está fazendo vai trazer o retorno que ele espera. É que nem aquele ditado. Eu ouvi isso uma vez numa série, eu achei fantástico e eu sempre uso essa analogia. As pessoas não querem saber como é que o micro-ondas funciona, elas querem saber se vai esquentar a comida delas. Então, eu entendo muito essa questão de diferenças, né, técnicas e de possibilidades do Elementor e da Divi Builder, porque eu enxergo com o Elementor um canivete suíço. E a Divi Builder, ele é aquele martelo de titânio, entendeu? Então, se você fala, olha, Marcelo, eu preciso pregar um prego aqui na minha parede, eu vou te dar um martelo, eu não vou te dar um canivete suíço inteiro. E eu vejo que o Elementor é muito isso, a possibilidade, ele é maravilhoso. Ele é incrível, com vários recursos, várias possibilidades e tal. Mas nessa questão de valor que a gente está tratando aqui, né, de relacionamento e de resultados e tal, e parará, usar uma ferramenta que seja também mais intuitiva traz também essa questão de dar liberdade e autonomia também para o cliente, sabe? A gente, eu vejo que um dos nossos valores que temos em comum é de não fazer escravização de cliente. Ou seja, se ele precisar fazer alguma coisa, independentemente dele saber ou não, ele tem a possibilidade de fazer sozinho. Ele não está escravizado, não tem uma chave que vai impossibilitar isso, a gente só vai abrir se pagar um fee. Não é assim que funciona. Ele vai pagar a gente a partir do momento que ele sentir que o tempo dele é mais importante para fazer outras coisas. Mas não pelo fato dele estar atrelado numa escravização digital, entendeu? Então, perfeito, finaliza aí o teu.
Não, e acho que isso é bem essa visão mesmo. Nossa, você traduziu assim, canivete suíço e um martelo de titânio. Porque a capacidade de me surpreender a cada nova atualização que sai na Divi Builder é uma coisa assim que vai me tornando, que vai tornando assim, não tem o que eu não consiga fazer. O que eu vejo do Elementor é que muitas vezes ele tem que estar alinhado com algumas soluções. Então, eu preciso desenvolver um short code que converse com o Elementor. E na Divi Builder eu não tenho nada disso. Ela já reconhece, às vezes, a compatibilidade que tem, e se não reconhece, ela carrega do mesmo jeito e te apresenta de uma forma incrível, assim, principalmente a questão do mouse ou da responsividade, né, que faz você estabelecer ali dentro como ele vai se comportar na versão tablet, celular e tudo, e desktop. Para mim, é uma coisa tão... que às vezes eu fico pensando até mais complexo do que era. Outro dia eu tinha que pôr um menu fixo no topo, e era extremamente... Em 3 cliques, a gente conseguiu colocar o menu no topo ali, de uma maneira que ficasse fixa e que ele ampliasse, diminuísse, de uma forma personalizada. Então, para mim, a grande diferença dos dois é que ele é muito mais intuitivo e ele me desbloqueia todos os limites que eu puder pensar. Então, na minha visão, né, na Divi Builder, ele posso criar um menu do jeito que eu quiser, com o campo de busca, do jeito, na posição, na hora que eu quiser, como quiser, clicou, ampliou. Então, nesse processo e nessa visão, que eu sempre acreditei também, Fê, que eu acho que a pessoa tem que continuar conosco não pela ferramenta, mas sim pelo resultado que a gente gera. Se para a pessoa é interessante ela ter a manutenção, que a gente chama manutenção do site, e fazer uma reunião com ela uma vez por mês para mostrar os elementos do site, tudo bem, a gente está fazendo uma consultoria. Não é, a grande maioria dos clientes entendem e olham a manutenção no momento clássico, ou da forma clássica, que é o que? Ah, se eu tenho que atualizar texto e imagem, eu preciso de manutenção. E não é isso. É pelo contrário, a manutenção está na nossa parte técnica, a gente cuidar de como a gente apresenta para os mecanismos de busca essa leitura e performance, que é uma parte mais técnica, e conforme vão saindo as atualizações, a gente vai estudando a aplicação delas. Existe uma enormidade de áreas e diferenças, servidores, tipos de atualizações, faz, não faz. Recentemente, teve um caso que a gente está vendo, do Elementor, que ele atualizou para 3.0 e ele deu uma incompatibilidade, e todo mundo que atualizou WordPress para o 5.5, acho que foi, habilitou a atualização automática dos plugins e atualizaram o Elementor, e aí deu uma incompatibilidade, ele não tinha como voltar, muita gente vivenciou. Lógico que em seguida eles estão trazendo atualizações em cima disso. Então, assim.
Tanto que enquanto a gente conversava aqui, o WordPress já está atualizado para 5.5.1. Então, esses bugs, eles já estão sanados nesse sentido. É até um importante aviso para falar para as pessoas que desenvolvem sites e que estão sempre preocupadas em fazer essas atualizações, que quando sair uma versão principal, que a gente chama de major updates, ou seja, as atualizações mais importantes de uma nova edição do WordPress, espera sair a minor, a minor update, ou seja, essa que tem 5.5.1, 0.2, 0.3, porque são essas que consertam os bugs. A principal, a major update, ela traz todas as novidades, os recursos novos, aquilo que realmente, nossa, foi uma virada de maré. Mas são essas minor updates que vão consertar esses bugs, porque como é uma comunidade muito imensa essa do WordPress, ela tem que conversar também com os plugins. E como é uma comunidade muito extensa, os produtores são diferentes, né? Não é uma única empresa que faz tudo. É uma empresa de código aberto, então todo mundo é livre para fazer o seu próprio tema, o seu próprio plugin. Então, é muito importante salientar esse tipo de informação para as pessoas que tanto atualizam os seus próprios sites, né, quanto para desenvolvedores e para clientes que fazem isso para manter sempre atualizado. Não estou dizendo isso, então vou deixar na versão 5.4 mesmo, não vou mexer. Não faça isso. Sempre se informe, se atente, converse com o seu desenvolvedor, com a agência que desenvolveu o teu site. Para quê? Para deixar alguns plugins que são mais populares e tem mais requisição prioritária na atualização automática, para você não esquentar a cabeça e não ficar num site defasado e abrir brecha também para segurança. Mas no mais, consulte um profissional para você não ter o teu site também ultrapassado e aí correr riscos de segurança e defasagem, lentidão e por aí vai. Agora, Didi, eu queria que só que você finalizasse, a gente já tá, acho que partindo já para uma hora de podcast. Já acho que eu vou bater o recorde contigo, porque foi tão legal esse papo. A gente começou falando nessa parte de desenvolvimento no code, mas tem um fundamento dele ser assim, né, nos dias de hoje. Eu queria agora que você falasse um pouco do teu trabalho, né, para as pessoas te contatarem, falar da sua agência Webnauta e como é que elas podem te contatar, passa seu Instagram, qual que é a tua promessa, né, e o que você espera de 2021, né, cancela 2020, chega!
Olha, vamos lá, para ser bem objetivo, né, a agência Webnauta, ela surgiu no desenvolvimento de materiais didáticos mais interativos para ensino à distância, só fazendo um contexto, e-learning e EAD não são a mesma coisa. E-learning é o ensino envolvendo algo de tecnologia, e o EAD, o ensino à distância, é literalmente um ensino à distância que vai naturalmente usar a tecnologia. Então, a gente surgiu desenvolvendo materiais de tecnologia, materiais didáticos com maior tecnologia e interação, porque os treinamentos só em vídeo têm dois grandes problemas, a monotonia e onde encontrar aquele conteúdo. Então, com os materiais didáticos de forma mais interativa, você tem a leitura, você tem um infográfico interativo, você tem um objeto de quiz e outros elementos ali, um vídeo interativo menor e tudo. Então, a gente vai trabalhando nesse processo. Então, tem o Instagram da agência Webnauta, @agenciawebnauta, e tem o meu Instagram, onde eu compartilho muitos insights para parte de gestão de agências, urgência, freelancer, tudo que vão, de certa forma, comunicando, que é o @marcelodidier.digital. Ali vocês me encontram, agradecer a Fê bastante por essa oportunidade, sempre estarei disponível para vários e vários assuntos. Poderíamos ficar aqui mais 5 horas, com certeza, eu acho que tem muito que a gente trocar em relação a esse cenário, esse mundo.
Não, mas a gente volta contra o tema. Pode ficar
tranquilo. Não, na verdade eu convido vocês, se você gostou desse podcast, vai lá no Instagram da Fê e fala lá, eu curti muito aquele podcast que tinha um menino lá que falava tudo e tal, para a gente poder entender, ou às vezes dar uma sugestão de tema também, para a gente poder explanar em cima ou trazer a nossa visão. Agora, o que eu acredito em 2021? Vejo uma visão, minha visão é assim, em várias frentes, prometo ser rápido.
Você só promete.
Seguinte, existe uma onda, é uma onda que é a retomada, né, essa questão da pandemia e tudo, mas existe uma outra onda que é a onda econômica. A gente ainda, na minha visão, não viveu essa onda econômica que estabelece ali. Porém, no mundo digital, acredito que nós avançamos coisa de 10 anos. É o despertar digital, que eu brinco com algumas pessoas, que evoluiu 10 anos, as pessoas tiveram esse start, esse insight, que na verdade é assim, algumas propagandas que a gente escuta por aí, ou você está na internet, ou você não está, entendeu? Então, eu acredito que para esse ramo, que é esse ramo de investimento em marketing digital, em sites, procurem profissionais e pessoas que, principalmente, assim como eu e a Fê, de verdade mesmo, de coração eu falo, que queiram estabelecer o desenvolvimento com vocês nos desafios que vocês vivem de verdade. Esse é o profissional que você tem que buscar. Um profissional que vai estar do seu lado, não um profissional que vai estar na sua frente provendo um serviço como a entrega de um teclado. O teclado tem tantas letras, é até ali que eu faço. Não. Tenha a capacidade de encontrar esse tipo de profissional que realmente pode te ajudar no seu desafio e falar, olha, existe esse teclado com tantas teclas, mas a gente pode fazer esse teclado, depois pegar um mouse e evoluir nisso com passo a passo para você entendendo isso, para você ir tendo o resultado e vendo as ações e esse trabalho. Porque eu vejo no nosso mercado, Fê, não sei se você concorda, acho que esse é o maior desafio, encontrar pessoas também que queiram se desenvolver nesse propósito. Porque se a gente parar para pensar, imagina quantas vidas, a gente falou um pouquinho antes, que a gente não impacta. Não vidas diretas das pessoas que trabalham com a gente, ou do freelancers e tudo, mas de tudo que a gente reverbera na nossa vida. Eu acredito nisso muito, assim. Então, só concluindo, eu acredito que 2021 a gente vai, sim, ter uma retomada. Não acho que mesmo com a vacina volta tudo ao normal. Não é essa a visão. Existe esse novo normal, mas no mundo digital...
Eu odeio essa palavra. Não, eu acho que a pessoa que falar novo normal pra mim vai levar um soco na boca.
Não,
eu
tô explicando.
Sério. Não, eu sei que você tá explicando, mas é que tem gente que ainda tem a pretensão e o sonho de que a gente vai voltar a ser como era antes. Gente, a gente não vai mais voltar. Não existe mais a gente retornar ao mundo que a gente vivia antes do Covid-19. A gente vai entrar agora numa nova etapa. Sim, vamos voltar às nossas convivências pessoais, vamos voltar a assistir shows, espetáculos e tal, mas agora o papel é diferente. A gente tem isso e mais isso para fazer. Entendeu? Fala aí.
Não, e aí é exatamente isso. Assim, esse é o ponto, né? Essa palavra que a gente sabe qual é, mas eu não posso falar, ela traz... na verdade, ela não existe, né? É um termo que alguém criou, alguém falou, mas não existe isso. A gente vive daqui para frente. Então, nesse aspecto do digital, é importante vocês perceberem isso e também entender que existe uma linha de contraponto que eu e a Fernanda estamos falando também, que é a linha da humanização. Não é saber fazer, saber mexer na ferramenta que importa. É como fazer ela dar retorno para você.
Né? Trazer dinheiro, trazer cliente, tudo isso.
Exato, nesse propósito. Se você é o desenvolvedor, como a gente está falando também, se você ter esse propósito ali, porque a ferramenta pouco importa nesse aspecto. A gente tem um conjunto, um alinhamento para esse tipo de page builder, mas eu tenho certeza que se surgisse outro... de outro tipo, a Fernanda também e eu não teríamos apego nenhum para falar, olha, gente, agora nós envolvemos com esse aqui, porque esse aqui eu pisco o olho, ele já me traz, me fala todas as interações. Ah, falando de...
Com certeza.
Só uma coisa que eu acho que é bem interessante. O que você imagina, foi uma perguntinha rápida, o que você imagina do futuro dos sites, em algo não tão distante?
Eu vejo inteligência artificial muito, muito atrelada, realidade aumentada, e integração com o mundo analógico mais, assim, mais absurdo. E também com outros dispositivos que são hoje, teoricamente, né, digitais. Né? Por exemplo, os assistentes virtuais como Alexa, as televisões, as geladeiras, os micro-ondas e por aí vai.
Mas você acha que tudo isso os sites vão estar correlacionados?
Eu acho que não a palavra site, mas a palavra serviço digital.
Eu acho isso também. Você falou até muito mais do que eu imaginei. Eu imaginei algo como, por exemplo, eu tenho um tipo de navegação que eu acesso sites desse tipo e o site que eu acesso, vou acessar a Globo.com, ela vai se reorganizar para mim porque para mim faz sentido aquele layout. Para outra pessoa faz o sentido de um layout um pouquinho diferente ou até com a inteligência artificial envolvendo até os tipos de notícias e até os tipos de texto. Os copyrights escritos de maneira dinâmica para trazer a leitura e tal, enfim.
Isso já existe na China, tá? Sim. Não sei se você sabe, mas algumas lives que acontecem na China, jogos e tal, se, por exemplo, você está assistindo, vamos supor, um jogo de futebol, lá já aparece um QR Code para você comprar a camisa do jogador. Sim. Que você está vendo. Entendeu? Você não sai daquele ambiente. A gente tá vendo hoje aquelas lives, por exemplo, a única live que eu assisti mesmo, que eu escolhi assistir, foi a do Sandy Júnior. E lá eles fizeram a parceria com as Casas Bahia, com o PicPay, e eles prometeram que tudo aquilo que eles arrecadavam, sim, o dobro seria doado, né? Foi um sucesso. Só que o QR Code levava você para um outro ambiente, você saía da live, você saía daquela experiência, né? Agora, a China, ela tá trazendo essa experiência de compra de uma forma que você está completamente coberto, entendeu? Você está ali afofado no colo daquele produtor. Então, eu vejo que a gente tem a tecnologia em mãos, a gente está passando por processos agora de melhorias através dessa descoberta. Mas é aquilo que eu já escutei várias vezes, acho que foi um inventor de 1892, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou o seguinte: tudo que já era possível ser inventado já foi. Agora é a inovação que vai trazer essas novas soluções para poder a gente alcançar novos horizontes. Esse é meu pensamento.
E a gente tem uma questão aí. Inovações existem dois tipos: inovação disruptiva e inovação incremental. Então, se tudo já praticamente foi inventado, a gente vai entender de que forma a inovação vai ser incremental e reorganizada dentro
do contexto. Se você quiser ouvir falar sobre inovação, tem uma edição aqui com o Diego, com o Diógenes Nascimento, que a gente fala que a gente está desfudendo a inovação. E aí a gente pode voltar num episódio V2 com o Marcelo de Diego.
Combinado, gente.
Mas chega, pelo amor de Deus, o pessoal deve falar, mas acaba isso, socorro, a gente tá fazendo maratona. Olha, tá tocando o telefone, chegou a pizza, tá na hora de ir embora. Está na hora
Combinado.
De ir embora.
Muito obrigado, Fê.
Então tá, finalizando aqui, obrigada pela tua participação, tá? Quer dizer, dá um tchau aí, porque eu vou lá pegar pizza. Tchau!
Um beijo, galera, muito obrigado.